um autor, uma obra. A Memória das Palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente, às segundas-feiras, na sua RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos à RLX Rádio Lisboa. Faço votos que o seu fim de semana tenha corrido da melhor maneira possível, com calma e também com algum tempo para relaxar. Passados que foram 15 dias, estou de regresso para mais uma emissão do programa A Memória das Palavras. Meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante os próximos minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. E hoje trago-vos a última aula com os autores Randy Pausch e Jeffrey Zaslow, da editorial Presença. Os autores Randy Pausch nasceu em 1960, foi professor de ciência computacional, interação humano versus computador e design na Universidade Carnegie Mellon em Petersburg, na Pensilvânia. Entre 1988 e 1997, ensinou igualmente na Universidade de Virgínia. Além de investigador e professor premiado, trabalhou para a Adobe, para a Google, para a Electronic Arts e para a Walt Disney. Morreu em 2008 com 47 anos. Jeffrey Zaslow foi o autor de uma coluna no Wall Street Journal e assistiu à última aula de Pausch. Foi ele quem escreveu depois a história desta emocionante palestra. Em relação à sinopse desta obra, a última aula é uma lição de quem, apesar de ter a certeza de que a morte estava para chegar, decidiu não desistir e levar os seus últimos dias como únicos e fazer daquela que seria a sua última aula a derradeira lição de vida. Randy Pausch, a quem foi diagnosticado um cancro pancreático em 2006, deu aquela que seria a última aula em setembro de 2007, e faleceu em julho de 2008. Tornou-se tradição em muitas universidades americanas convidar os docentes para apresentar a sua última aula. Quando Randy Pausch, professor de ciência computacional na Universidade Americana de Carnegie Mellon, apresentou a sua última aula, tinha 46 anos e um gravíssimo cancro pancreático. Assim, tinha a certeza que seria mesmo a sua última intervenção junto de alunos e colegas. Randy estava decidido a viver da melhor maneira o tempo que lhe restava e considerou que aquela oportunidade podia ser única para deixar aos filhos de tenra idade uma imagem positiva do homem que ele era. Em setembro de 2007, apresentou a palestra que intitulou Conquistar os Nossos Sonhos de Infância. Na mesma altura, algo no íntimo de Jeffrey Zaslow, jornalista do Wall Street Journal, lhe disse que tinha de assistir a essa última aula. Conheceu-o e nesse mesmo dia decidiram escrever juntos este livro, A Última Aula. Randy veio a falecer em julho de 2008, com 47 anos. E vamos agora ler um pequeno capítulo da obra que estivemos a falar. É o capítulo 9 e tem como título Uma proficiência chamada liderança. À semelhança de inúmeros marrons americanos, nascidos em 1960, passei grande parte da minha infância a sonhar ser o capitão James T. Kirk, comandante da nave estelar Enterprise. Não me imaginava como o capitão Pausch, imaginava um mundo onde eu era o capitão Kirk. Para jovens ambiciosos com uma inclinação para as ciências, não havia melhor modelo do que James T. Kirk, da série O Caminho das Estrelas. Com efeito, acredito que me tornei melhor professor e colega, talvez mesmo melhor marido, a ver Kirk dirigir a Enterprise. Pensem nisso. Já viram a série? Sabem que Kirk não era o indivíduo mais inteligente a bordo da nave. Mr. Spock, o seu imediato, era a inteligência sempre lógica da nave. O Dr. McCoy dispunha de todos os conhecimentos médicos da humanidade na década de 2260. Scotty era um engenheiro-chefe que tinha o conhecimento científico necessário para manter a nave em funcionamento, mesmo quando era atacada por extraterrestres. Qual era então a proficiência de Kirk? Por que motivo entrou para a Enterprise como capitão? A resposta: existe uma proficiência chamada liderança. Aprendi muito ao ver esse homem em ação. Era a essência do gestor dinâmico, alguém que sabia delegar, tinha a paixão de inspirar e parecia sempre elegante. Não importava o que vestia para ir trabalhar. Nunca alegou ser mais capaz do que os subordinados. Reconhecia que eles sabiam o que estavam a fazer nos seus campos, mas era ele quem definia a visão e o tom. Tinha a seu cargo a moral. Ainda por cima, Kirk tinha os momentos românticos com as mais belas mulheres de todas as galáxias que visitava. Imaginem-me em casa a ver televisão, um miúdo de 10 anos com óculos. Sempre que Kirk aparecia no ecrã, para mim, era como se fosse um deus grego. E tinha uma série de brinquedos fantásticos. Quando era miúdo, considerava fascinante que ele pudesse estar num planeta qualquer e ter uma coisa, um dispositivo de comunicação do caminho das estrelas, com o qual podia falar com os elementos da tripulação na nave. Agora, ando com um no bolso. Quem se lembra de que foi Kirk quem nos apresentou o telemóvel? Há alguns anos recebi uma chamada no meu dispositivo de comunicação de um autor de Petersburg chamado Chip Walter. Estava a escrever um livro com a colaboração com William Shatner, também conhecido como Kirk, sobre como as inovações científicas surgidas pela primeira vez no caminho das estrelas eram uma antevisão dos avanços tecnológicos dos nossos dias. O capitão Kirk queria visitar o meu laboratório de realidade virtual em Carnegie Mellon. É certo, o meu sonho de infância era ser Kirk. Mesmo assim, considerei a realização de um sonho quando Shatner apareceu. É espetacular conhecermos o nosso ídolo de infância, mas é quase indescritível quando é ele que vem até nós para ver as coisas interessantes que estamos a fazer no nosso laboratório. Os meus alunos e eu trabalhamos 24 horas por dia para criar um mundo de realidade virtual que se assemelhasse à ponta do comando da Enterprise. Quando o Shatner chegou, colocámos-lhe um capacete de realidade virtual enorme. Tinha um ecrã no interior. Quando virava a cabeça, podia mergulhar em imagens de 360 graus da sua antiga nave. Uau! Até tem portas do turbo-elevador. Espantou-se. E também tínhamos uma surpresa. Sereias de alerta vermelho, que ele, reagindo de imediato, gritou: estamos a ser atacados! Shatner passou 3 horas connosco e fez imensas perguntas. Mais tarde um colega disse-me: ele está sempre a fazer as mesmas perguntas, parece que não percebe. Mas fiquei extremamente impressionado. Kirk, quer dizer, Shatner, foi o melhor exemplo de um homem que tinha noção daquilo que não sabia. Não teve problemas em admitir, não quis sair dali sem entender aquilo. Isso para mim é heróico. Quem me dera que todos os alunos tivessem a mesma atitude. Durante o meu tratamento oncológico, quando me disseram que apenas 4% de doentes de cancro pancreático vivem até 5 anos, veio-me à cabeça uma deixa do filme A Ira de Khan. Nesse filme da série O Caminho das Estrelas, os cadetes são confrontados com uma simulação de treino em que, não interessa o que façam, toda a tripulação é morta. O filme explica que, quando Kirk era cadete, reprogramara a simulação, pois não acreditava no cenário da derrota absoluta. Ao longo dos anos, alguns dos meus colegas académicos mais sofisticados desdenharam da minha paixão por O Caminho das Estrelas, mas ela nunca deixou de me ser útil. Quando Shatner soube do meu diagnóstico, enviou-me uma fotografia sua como Kirk, onde escreveu: não acredito no cenário de derrota absoluta. E depois de termos lido um pequeno trecho da obra A Última Aula, e antes de nos despedirmos, Vamos ficar com o tema musical Dava Tudo, cantado por Adelaide Ferreira. E foi assim que chegámos ao fim de mais um programa A Memória das Palavras. Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Eu agora irei fazer uma pausa para férias. Conto regressar no final de agosto. Até lá, o nosso abraço, boas férias se for o caso disso e façam o favor de serem felizes. Um autor, uma obra. A Memória das Palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente, às segundas-feiras, na sua RLX Rádio Lisboa.